voltamos a apresentar Sala de Audiência. Este programa é uma produção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.
Retornamos com o programa Sala de Audiência, transmitido pela Rádio Web Ajures. Este programa também é disponibilizado em convênio com a AGERT para rádios associadas. Hoje estamos tratando sobre o Dia Mundial de Consciência do Autismo. O nosso convidado é o médico pediatra Ricardo Halpern. Mas sobre o autismo ainda, para poder entender um pouco mais essas diferenças, tudo isso, porque o autismo é basicamente uma síndrome recente em termos de constatação e de estudo. Numa pesquisa eu constatei que os estudos começaram a partir da década de 43
foi descrito.
E a inclusão no Cadastro Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde se deu na década de 80, final da década de 80, 88.
Exatamente.
E falava-se também, na década de 60, sobre a teoria da mãe fria, o que explicaria o comportamento, digamos assim, refratário daquele autista clássico ao carinho, ao afeto, ao relacionamento interpessoal. O que o senhor pode falar um pouco mais sobre isso?
Eu acho que isso é verdade. Nós temos uma coisa que dentro da medicina, ele é muito recente, né? Ele foi sistematizado como forma de diagnóstico em 1943, por Leo Kanner, que descreveu esses indivíduos que tinham, segundo ele, alterações no afeto. E até a década de 70, mais precisamente 76, o autismo foi visto como um quadro relacionado, na sua etiologia, como fatores emocionais, psicológicos. Então existia todo um conceito de que o funcionamento dos pais, a frieza, a falta de afeto dos pais, poderia transformar um indivíduo num indivíduo com autismo. Então existia um entendimento de que isso fosse um quadro, uma psicose infantil. A partir de 76, houve uma mudança no conceito, e aí começou a se ver que isso é um transtorno do neurodesenvolvimento, que isso é um transtorno neurofuncional que afeta estruturas funcionais do cérebro. Então foi mudando, tanto que a classificação, ele entrou na classificação internacional de doenças na década de 80, e aí ele começou a ser sistematizado dentro disso e entendido melhor a sua etiologia, as suas variações, porque antes nós tínhamos um quadro muito estanque, muito restrito para o diagnóstico. E isso também explica aquilo, né? Ora, se eu tenho sintomas muito restritos, eu tenho um número muito menor de indivíduos que se enquadram naqueles sintomas. No momento que eu amplio as possibilidades de diagnóstico, eu tenho, obviamente, um número maior de indivíduos com esse diagnóstico, né?
Relativamente a pesquisas, a espécies de tratamentos, a chamada intervenção, o que nós temos hoje?
Olha, isso é interessante, isso por si só daria assim, uma manhã de discussão, no mínimo, né? Ninguém gosta de autismo, tá certo? Nós vamos buscar sempre uma tentativa de buscar um tratamento o melhor possível, a diminuição dos sintomas, a melhora da comunicação social, a diminuição dos comportamentos estereotipados. Então existe uma busca realmente incessante por isso, algumas delas com fundamento científico e outras não. Então se busca todas as alternativas possíveis, desde que essas alternativas elas passem por evidências científicas, porque senão nós vamos começar a buscar curas milagrosas. Então, existem os tratamentos, consagrados, que são as intervenções comportamentais e os seus vários métodos de abordagem, existe o uso dos fármacos para diminuição dos sintomas, o que está absolutamente comprovado a sua eficácia, e existem aquelas intervenções que estão sendo avaliadas, como algumas questões relacionadas com dieta, mas até agora não se encontrou uma evidência científica de que a retirada de algum elemento da alimentação possa realmente fazer a modificação nos sintomas. Existem muitas coisas que, como a gente encontra na literatura, são questões anedóticas, né? Como o uso de megavitaminoterapia, quelação de metais pesados e algumas outras técnicas que estão se usando, por exemplo, como oxigênio terapia, terapia hiperbárica. Existem estudos em fase 1, quer dizer, uma fase ainda experimental, tentando ver a evidência dessas técnicas no tratamento do autismo. O que é importante ficar claro é que não existe medidas heróicas nem mágicas. Existe uma coisa, o seguinte: nós temos que estar muito atualizados sobre todo o tipo de pesquisa que está acontecendo, mas ter muito critério para levar essa pesquisa para dentro do consultório e aplicar aquilo no paciente. Nós temos que ter a segurança para que aquela terapêutica realmente seja eficaz, porque senão nós estamos correndo o risco de trazer uma expectativa para as famílias que vão buscar e que têm o direito de buscar toda a informação e todas as alternativas, mas que nós temos que ter a obrigação técnica de informar corretamente onde nós estamos e o que atualmente tem adequado para isso.
É isso, eu acredito que passa muito por aquela questão dos pais desesperados com a situação dos seus filhos e procuram se agarrar a qualquer coisa e mesmo a tratamentos por pessoas que não estão totalmente informadas sobre
a síndrome.
Mas eu
gostaria de reforçar uma coisa. Eu acho que uma das coisas importantes dentro disso, e trabalhando há muito tempo com famílias de crianças com transtorno de espectro autista, é que a gente precisa compreender e entender as dificuldades, os sentimentos envolvidos dessas famílias. Não transformá-los em culpados, não caracterizados como vocês estão fazendo uma coisa errada. Muitas vezes, os recursos internos permitem que algumas pessoas façam muito e que algumas pessoas não consigam fazer muita coisa. E nós temos que entender essas variações. Lembra quando nós falamos, olha, cada indivíduo tem um tipo de resposta. Às vezes essa resposta também está relacionada com o ambiente familiar.
Com a dinâmica familiar.
Com a dinâmica familiar. Então nós precisamos ter a paciência, o entendimento, compreender as necessidades e as ansiedades e acolher isso. Acolher no sentido que a busca por um tratamento alternativo, entre aspas, mágico, talvez faça parte do processo de aceitação, faça parte desse processo e que muitas vezes a gente precisa respeitar, mas dizer, olha, isso não é assim, isso não vai funcionar, mas o direito de buscar o paciente tem, né? Mas nós temos que ter o critério técnico. Se a gente não se baseia em ciência, nós não podemos fazer nada, senão fica uma coisa muito complicada de lidar. Mas sempre entendendo as ansiedades e as dificuldades de cada família. Não é fácil o dia a dia quando a gente tem um indivíduo, um filho, um familiar com transtorno do espectro autista. Nós temos que nos colocar um pouco no lugar dessa família e tentar entender e ajudá-los, mas com a responsabilidade técnica de fazer isso.
Está certo. E eu vejo como muito importante, e se fala muito na precocidade da intervenção.
Sim.
Qual a importância de se detectar desde os primeiros momentos na criança o indício que essa criança apresenta ou pode vir a apresentar algum transtorno do espectro autista Qual a importância desse diagnóstico precoce e como os pais podem reconhecer no desenvolvimento dos seus filhos esses indícios, essas possibilidades de que essa criança possa ter o transtorno do espectro autista e uma vez reconhecido, o que fazer?
Não tem dúvida, assim, ó, uma das coisas que se sabe com muita propriedade é que quanto mais precoce for feito o diagnóstico e mais precoce for feita a intervenção, melhor o prognóstico. Isso é um conceito de intervenção precoce que já está estabelecido não só para o transtorno do espectro autista, mas para qualquer transtorno do desenvolvimento. Mesmo que tu tenha sintomas muito discretos, a intervenção precoce, e principalmente nesses casos, ela é decisiva para minimizar sintomas. Então, quando tu tens atrasos no desenvolvimento, dentro daquilo que se espera para uma criança, principalmente na comunicação, é aquela criança que atrasa sua comunicação, que tem uma reciprocidade social baixa, onde a interação ela é difícil, que apresenta alguns comportamentos diferentes, estranhos àquilo que habitualmente as crianças fazem. O importante é que os pais possam ir ao pediatra, pontuar estas coisas, não para confirmar um diagnóstico, mas para que a gente possa descartar um diagnóstico. Essa é a diferença.
Mas especificamente, assim, uma sensação de que às vezes a criança é surda, sem não ser...
É aquela assim, olha, eu falo e ele não me responde, ele não me olha no olho, ele tem algumas características, alguns rituais, ele atrasou muito a linguagem.
Gosta de movimentos repetitivos.
Gosta de movimentos repetitivos.
Ventiladores, rodas de brinquedos.
Ou seja, brinca de forma não usual, não comum. Estas coisas, isoladamente, elas não definem um transtorno do espectro autista, mas nós temos que descartar um transtorno do espectro autista. Então, se existe essa observação, primeira coisa, vamos ao pediatra, vamos colocar isso para que a gente possa descartar o diagnóstico. Se, por acaso, este for o diagnóstico, a intervenção precoce ela é decisiva e a intervenção é feita com uma equipe multiprofissional, onde tu tens um médico, onde tu tens a fonoaudiologista, onde tu tem a terapia ocupacional, quando indicado a psicóloga, a psicopedagoga. Para quê? Porque através de uma equipe multidisciplinar, poder fazer essa intervenção. Não existe prática solo no tratamento de um transtorno de espectro autista. Isso é fundamental.
Eu tenho uma experiência pessoal muito positiva com a chamada educação inclusiva, porque eu vejo que ela produz efeitos positivos no próprio autista, na socialização, no relacionamento com outras crianças, mas também eu vejo no geral, um proveito muito grande para as crianças não autistas. Elas aprendem a conviver com a doença e me parece que esse aspecto, digamos assim, do autismo para os não autistas, como a questão do preconceito, é muito importante. Como o senhor vê essa questão?
Eu acho que tem duas questões aí importantes. A inclusão ela é vital para as crianças, mas nem todas as crianças se beneficiam da inclusão, porque algumas são muito comprometidas. A questão da educação sobre o transtorno do espectro autista é o que tu estavas falando. Isso é uma coisa decisiva. Por quê? Porque isso é uma coisa de cidadania, de tu aprender a conviver com diferenças, de tu saber que o indivíduo é diferente, que ele tem uma dificuldade, que ele tem um problema. E se tu conhecer isso, tu vai conseguir advogar também no futuro como um adulto que entende a diferença. Então, realmente, o benefício da inclusão é uma questão da cidadania, de como se entende as diferenças. Por quê? Porque os preconceitos eles estão aí, seja para raça, seja para credo e seja para doença, e principalmente este tipo de doença. Ninguém tem preconceito com um indivíduo que não tem uma perna e que precisa de uma cadeira de rodas, e aí existe uma adaptação rápida de todo mundo. Mas quando tu tem um indivíduo que tem um transtorno de espectro autista, muitas vezes existe um afastamento. E isso é que nós temos que começar a combater. Isso se combate com a educação dentro da escola, onde as crianças começam a aprender a trabalhar com as diferenças também.
Agradecemos a presença do médico pediatra do comportamento, Ricardo Halper. Foi muito bom recebê-lo aqui. Este foi o Sala de Audiência Especial sobre o Dia Mundial de Consciência do Autismo, com produção de Rodrigo Borba e edição de Eduardo Prates. Muito obrigado pela sua audiência ao nosso Sala de Audiência.
Estamos apresentando Sala de Audiência, programa produzido pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.